Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 89. O fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Comentário sobre a mensagem O Fracasso de Pedro. Nessa linda mensagem de Emmanuel, ele afirma que o fracasso, como qualquer êxito, tem causas positivas. Pedro, ele foi censurado várias vezes por Jesus no sentido de orar e vigiar. E o fracasso daquele humilde pescador galileu teve origem exatamente na sua desatenção. Bem, ninguém poderá atirar-lhe a primeira pedra, porque todos nós participamos igualmente das mesmas negociações. Nós ainda não aprendemos a seguir as advertências do Mestre Jesus que estão contidas no seu Evangelho. Nessa descrição de Mateus, nós vimos Pedro seguir o Mestre de longe e permanecer no pátio do sumo sacerdote e assentar-se entre os criados para ver o fim. Na verdade, esse mesmo quadro se repete há muitos séculos, porque ainda agora nós continuamos a seguir o nosso Cristo à distância, porque tememos perder as vantagens que a vida material nos oferece. Então, como é que nós podemos trazer para a nossa realidade esse quadro? Quando nós somos convocados para o trabalho, geralmente nós demoramos no pátio do convencionalismo terreno. E é lá onde se desenvolvem as tarefas transitórias, porque na realidade elas são a preocupação primária de todos nós. E nós fazemos isso entre os criados. Quais são esses criados? São os interesses imediatistas que levam alguns de nós a se enriquecerem à custa dos direitos alheios. Então, quando nós agimos assim, nós preferimos ver de longe o fim das tarefas que são desenvolvidas, mas pelos seareiros que são mais destemidos. Esse modo de agir nos leva muitas vezes ao fracasso, do mesmo modo como fracassou o nosso velho apóstolo. E nós também choraremos amargamente quando o cantar do galo anunciar que está prestes a findar mais uma das nossas tarefas terrenas. E sentiremos esvair, assim, mais uma grande oportunidade redentora de um ciclo reencarnatório. Esse episódio da negação de Pedro, ele tem por objetivo principal demonstrar para todos nós a necessidade imperiosa de duas ações, orar e vigiar, para nós não cairmos nas malhas das tentações que são originadas nas nossas próprias inferioridades. Porque mesmo aqueles de nós que estamos colocados em posições relevantes para desempenhar essas missões terrenas, nós também podemos nos tornar vítimas das investidas de entidades trevosas. Porque essas entidades, elas fazem tudo no sentido de protelar esse processo que é grandioso e incessante da implantação do reino da luz aqui na face da terra. Então, muitos homens fracassam porque não se revestem dessa couraça de fé, dessa decisão inabalável de servir a Jesus naquele lugar que lhe foi atribuído por Deus. As negações, as vacilações de Pedro, elas aconteceram em várias etapas diferentes nesse trajeto que correspondeu à missão de Jesus. De acordo com o texto evangélico, a primeira negação ou vacilação de Pedro aconteceu quando Pedro, seguindo o texto evangélico, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Palavra de Jesus. A segunda negação aconteceu quando o mestre, que estava em companhia de Pedro, Tiago e João, estava descendo do Monte Tabor após a transfiguração. Aqueles três apóstolos estavam diante de um dilema. Jesus havia conversado com o espírito de Elias, e as Escrituras preconizavam que Elias, ele viria na frente de Jesus para preparar o seu caminho. Então, ou as Escrituras estavam erradas, ou aquele que estava ali não era Jesus. Porque se Elias era o espírito desencarnado, como é que ele poderia ser o precursor de Jesus e já estava entre os homens? Então, daí que surgiu a indagação. Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. A terceira negação está contida em Lucas, quando ele diz: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Palavras de Jesus. A quarta oportunidade aconteceu quando Pedro, que estava no pátio do sumo sacerdote, negou Jesus por três vezes consecutiva. E depois ele começou a chorar amargamente, quando o galo cantou e fez com que ele se lembrasse da profecia de Jesus sobre o seu fracasso. Esse valoroso apóstolo de Jesus, apesar de estar com a idade avançada, foi com Tiago e com João, foi um dos que gozaram de maior confiança por parte de Jesus. Porque os três fizeram parte, invariavelmente, em todos os acontecimentos importantes no decorrer da missão de Jesus. E algumas dessas vacilações que aconteceram foram provocadas mais pelo idealismo e pelo desejo incontrolável de seguir a causa abraçada pelo meigo Rabi da Galileia. Mas, no decorrer da missão de Jesus na Terra, aconteceram muitas outras negações e de muito maior envergadura. Por exemplo, os escribas e os fariseus, eles negaram o Mestre, quando, apesar de todos os sinais por ele propiciados e que foram confirmados pelas próprias Escrituras e por quase todos os profetas, eles vieram ainda pedir a ele um sinal do céu. Outro caso, os 70 discípulos narrados por João, eles negaram Jesus quando ouviram o seu discurso e foram se afastando um após o outro, porque eles não se conformavam com a forma de servir que Jesus apresentava para eles. Outra oportunidade aconteceu com Judas Iscariotes, que negou Jesus depois de ter presenciado tantos fatos supranormais, depois de ter ouvido tantos ensinamentos maravilhosos. Ele entregou Jesus aos seus verdugos por apenas 30 moedas de prata. Então nós devemos nos lembrar dessa desatenção e dessa invigilância de Pedro a Jesus, o nosso Mestre, quando nós sentimos na pele esse sofrimento. Se aqueles amigos a quem devotamos nossas horas, eles nos abandonaram, se aqueles que nós elegemos para aquele convívio mais estreito acabaram debandando, quando algumas suspeitas, diga-se de passagem, infundadas, foram levantadas contra nós, quando aquelas pessoas a quem confidenciamos questões tão particulares divulgaram as nossas informações, permitindo assim que aqueles que não vibram conosco usem essas informações para agressões pessoais, quando aqueles ouvidos aos quais segredamos nossas mais íntimas dificuldades levaram nossos segredos a pessoas inconsequentes, as minúcias das nossas dores, vamos nos lembrar de Jesus. Nós não podemos ser invigilantes e, por isso, não devemos nos entregar aos braços da tristeza. Nós não devemos dar forças ao mal, porque ele, o mal, deseja nos enfraquecer e nos dominar. Então, imaginemos que a tempestade que estamos enfrentando agora, ela surgiu para testar as nossas resistências morais. Lembremos que é nos combates, aqueles mais difíceis, que os líderes e os heróis são formados. E que também foi na solidão dos meses de prisão que aquela adolescente, Joana d'Arc, desenvolveu a coragem que permitiu a ela enfrentar o julgamento arbitrário e aquela condenação tão injusta. Vamos acreditar que todas as más circunstâncias que nos envolvem, elas nos permitem fazer uma avaliação com absoluta precisão de quem são os verdadeiros amigos que temos. Vamos lembrar que, embora o mundo não seja justo para nós, o nosso grande amigo Jesus sabe das nossas intenções, dos nossos acertos e das tentativas de ajustes. E ele olha por nós todos os dias, mesmo naqueles dias que nos apresentam nuvens tão carregadas ou com aqueles ares que estão anunciando tormentas, furacões. O celeste amigo confia na nossa força, investe na nossa vitória. Vamos recordá-lo, vamos evocá-lo nas nossas horas mais amargas, porque ele está vigilante e sempre providencia com tanta atenção tudo aquilo que necessitamos. Nós nascemos para crescer. Nós renascemos neste mundo para vencer. Sempre. Busquemos a prece. Deixemos que a leitura das palavras do Senhor revigore nossas almas e sigamos em frente. Hoje, amanhã e sempre.